os quatro evangelhos. Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34, Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, Lucas capítulo 8, versículos 26 a 40. Legião de maus espíritos expulsos. Libertação dos subjugados. Porcos precipitados no mar. Primeira parte. Mateus. Ao chegar Jesus na outra margem do lago, a terra dos Gesarenos, vieram-lhe ao encontro, saindo dos túmulos, dois possessos tão furiosos que ninguém ousava passar por aquele caminho. E se puseram a gritar: Jesus, Filho de Deus, que há entre ti e nós? Viestes aqui para nos atormentar antes de tempo? Não longe dali havia uma grande vara de porcos pastando. E os demônios suplicaram a Jesus: Se nos expulsares daqui, manda-nos para aqueles porcos. Jesus lhes disse: Ide. E eles, saindo dos possessos, passaram para os porcos. Logo, toda a manada partiu a correr impetuosamente e foi se precipitar no lago, onde os porcos morreram afogados. Então, os que os aguardavam fugiram e, indo à cidade, narraram tudo o que sucedera aos possessos. Todos os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e, ao vê-lo, lhe pediram que se retirasse do país. Marcos. Tendo atravessado o mar, desembarcaram no país dos Gesarenos. E mal Jesus descera da barca, um homem possuído do espírito imundo veio ter com ele. Saindo dos sepulcros, onde tinha a sua morada habitual, homem esse que ninguém mais conseguia prender, nem mesmo as correntes, pois que muitas vezes já tinha estado com ferros aos pés e preso por cadeias, e os quebrara, não havendo quem pudesse dominá-lo. Vivia dia e noite nas montanhas e nos sepulcros, a gritar e a flagelar-se com pedras. Ao ver Jesus, de longe correu para ele e o adorou, exclamando em altas vozes: Que há entre ti e mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, já não me atormentares. Isso porque Jesus lhe ordenava: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntando-lhe Jesus: Como te chamas? Respondeu: Chamo-me Legião, porque somos muitos. E lhe pedia com instância que não expulsasse daquele país. Ora, havia ali uma grande vara de porcos pastando na encosta do monte. E os demônios faziam a Jesus esta súplica: Manda-nos para aqueles porcos, a fim de que entremos neles. E como Jesus lhes desse prontamente permissão para isso, os espíritos impuros, saindo do possesso, entraram nos porcos e toda a manada, que era perto de 2.000 cabeças, correu com grande impetuosidade e foi precipitar-se no mar, onde se afogou. Os que a apacentavam fugiram e foram espalhar na cidade e nos campos a notícia do que se passara. E uma multidão saiu a ver o que acontecera. Veio ter com Jesus e veio um homem que estivera atormentado pelo demônio assentado, vestido e em seu juízo. Os que a compunham se encheram de temor. E ouvindo dos que presenciaram os fatos a narrativa do que sucedera ao possesso e aos porcos, se puseram a pedir a Jesus que deixasse aquelas terras. Ao volver ele para a barca, o homem que estivera atormentado pelo demônio suplicou que lhe fosse permitido acompanhá-lo. Jesus, porém, lhe o recusou, dizendo: Volta para a tua casa, para o meio dos teus, e conta-lhes tudo o que por ti fez o Senhor, e que ele de ti se compadeça. O homem partiu e começou a espalhar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, causando admiração a todos. Lucas. Vieram navegando até o país dos Gesarenos, que fica defronte da Galileia. Ao saltar Jesus em terra, veio ter com ele um homem, que desde muito tempo estava possuído do demônio, que não trazia roupa alguma e não morava em casa, mas nos sepulcros. Logo que viu a Jesus, se prostrou diante dele, e em altos brados dizia: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que há entre ti e mim? Eu te suplico, não me atormentes. Isso porque Jesus ordenava ao espírito imundo que saísse daquele homem, que havia muito tempo era por ele violentamente assaltado. De nada servia prenderem-no com correntes e porem-lhe ferro aos pés. Quebrava as correntes e os ferros e era impelido pelo demônio para os lugares ermos. Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Chame-me Legião, pois que muitos demônios tinham entrado nele. E esses demônios pediam a Jesus que os não mandasse para o abismo. Como num monte próximo estivesse pastando uma grande vara de porcos, os demônios pediram a Jesus que lhes permitisse entrar nos porcos, o que lhes foi concedido. Saíram então do homem, entraram nos porcos, e logo toda a manada correu com impetuosidade a se precipitar no lago, e aí se afogou. Vendo isso, os que aguardavam fugiram e foram contar na cidade e nas aldeias o que se passara. De uma e de outras acorreram muitas pessoas a ver o que sucedera, e vindo onde estava Jesus, encontraram o homem, que ficara livre dos demônios, sentado a seus pés, vestido e de perfeito juízo, o que os encheu de temor. E os que tinham visto o que se passara, lhes referiram como o possesso fora libertado da legião dos demônios. Então, toda a multidão de habitantes do país dos Gesarenos pediu a Jesus que se retirasse dali, por se acharem aterrorizados. Jesus tomou de novo a barca e partiu. O homem de quem os demônios tinham saído suplicava que lhe fosse permitido acompanhá-lo. Jesus, porém, o mandou embora, dizendo: Volta para tua casa. Narra o que Deus fez por ti. E o homem foi por toda a cidade espalhando a notícia do que lhe fizera Jesus. Regressando este, o povo o recebeu com alegria, pois que todos o esperavam. A homens materiais são necessários ensinamentos de feição material. Sabeis que horror tinham os judeus ao porco, animal imundo, no dizer das ordenações de Moisés. Querendo dar a compreender aos homens até que ponto eram perigosos e repelentes os espíritos obsessores, Jesus permitiu que os que atuavam desde tanto tempo de modo tão cruel e violento, quanto extraordinário aos olhos dos homens, sobre aquele demoníaco, isto é, sobre aquele homem que traziam subjugado, assombrassem os porcos que ali perto pastavam. Os homens, crentes de que os espíritos, abandonando o possesso, entraram nos porcos, compreenderam melhor o desprezo que lhes deviam inspirar tão perigosas instigações a que podiam estar sujeitos todos os que não se esforçassem por trilhar o caminho que leva à salvação. Notai que os espíritos impuros se satisfizeram com espantar os porcos. Não foram habitar neles. Assim como o obsessor não habita no subjugado, limitando-se a influenciá-lo por meio de uma ação fluídica, conforme já explicamos, conservando-se-lhe ao lado e atuando moralmente sobre ele também os espíritos impuros, que, obedecendo à vontade de Jesus, se colocaram na sua passagem para servirem de instrumento à lição que ele desejava dar. Se acercaram dos porcos e os espantaram, impelindo-os a se precipitarem no lago. Não admitais nunca a união, embora momentânea, entre o espírito e o animal, isto é, a subjugação corporal deste por aquele, nem ainda ao menos a substituição ou a possessão. Já explicamos os meios por que se opera, as condições a que obedece e os efeitos que produz a subjugação, quer corporal, quer moral. bem como a possessão ou a substituição. Não temos que voltar a esse assunto. Sobre o homem subjugado, a influência do espírito obsessor é, como sabeis, fluídica. Sobre os animais não pode ser e não é, senão moral, no sentido de que a ação consiste em produzir nelas o espanto, o terror. O perispírito do espírito não pode atuar fluidicamente sobre os animais, por ser impossível a combinação dos respectivos fluidos, uma vez que os princípios não são idênticos. Para vos explicarmos as causas daquele fenômeno, teríamos que entrar em particularidades que ainda não é chegado o momento de conhecerdes. Para podê-las compreender, o homem tem que se entregar a estudos preparatórios sobre a natureza dos fluidos, sobre os seus efeitos, suas propriedades de ação, segundo as leis naturais que lhes regem o emprego, a aplicação e a disposição em cada reino da natureza. E bem o sabeis, se Deus quer que vos ajudemos, quer também que trabalheis. Não vos admireis de que, dirigindo-se ao obsessor, chamado Legião, por serem muitos, Jesus tenha ordenado: sai desse homem. Nem de que se vos diga que permitiu aos espíritos impuros entrarem nos porcos, e que assim aconteceu. É que não chegara o momento, ainda distante, de serem explicadas as causas e efeitos da subjugação, quer corporal e moral, assim como da ação dominadora que o espírito pode exercer sobre o animal, e se fazia mister, na ocasião, usar para com os homens de uma linguagem adequada a seus entendimentos e às ideias em voga. A nova revelação estava reservado dar aquelas explicações na era do advento do Espiritismo. Não vos detenhais em apreciar a acusação, tão pueril quanto fútil, que dirigem a Jesus por ter, segundo dizem, causado um prejuízo ao dono da vara de porcos, com o fazê-los precipitar-se no lago e afogarem-se. Tal acusação só pode provir de homens materiais, que não compreendem o sentido, o alcance e o fim do ensinamento, da lição que por aquela forma quis Jesus dar e deu. Que vale um interesse material quando se trata de salvar os homens? Mas ficai tranquilos vós, que apesar das vossas boas intenções, não vos podeis libertar do jugo da matéria. Os porcos pertenciam a ricos proprietários, para os quais o prejuízo foi ligeiro, insignificante, tanto que os guardadores nem sequer repreendidos foram. Tão grande repercussão teve aquele fato como resultante da vontade de Jesus. Nunca o Senhor comete injustiça. Tudo passa pelo seu crivo da sabedoria. Tudo tem um fim que há de ser alcançado para a felicidade dos homens. Tampouco deis atenção à diferença, destituída de importância, sem nenhum valor, sem influência alguma nos fatos e no ensinamento, na lição que deles devia decorrer, entre a narração de Mateus e as de Marcos e Lucas, consistindo em dizer, o primeiro, que os dois eram os possessos, e os últimos, que o possesso era um só. Havia apenas um subjugado. Foi para que se realizasse a obra que Jesus tinha em mente que o homem tratado de possesso do demônio, possesso de um espírito impuro, veio ao seu encontro, sob a influência e pela ação dos obsessores, que a seu turno obedeciam à vontade do Mestre. Tudo o que, segundo se vos diz, esse homem fazia, subjugado corporal e moralmente por uma legião de maus espíritos, era efeito da subjugação. Ele se achava à mercê dos caprichos de seus obsessores e da subjugação que lhe servia ao mesmo tempo de provação e expiação. Porquanto, aquele que na terra necessita de provações tem sempre o que expiar. As provações e as expiações se completam. O obsidiado era inconscientemente médium de efeitos físicos e os obsessores procediam de acordo pela subjugação corporal e moral e pelos meios que já explicamos, servindo-se dos fluidos animalizados da vítima, mas independentemente da vontade desta. Quando se apresentou a Jesus, não trazia roupa alguma, despira-se completamente. Não é que os obsessores lhe houvessem tirado com violência as roupas, apenas lhe tinham inspirado horror a todo e qualquer constrangimento. Assim, ele não podia nem queria suportar vestuário algum, sujeito como estava aos caprichos dos espíritos impuros. Não habitava nas casas, passava o dia e as noites nas montanhas e nos sepulcros, gritando e supliciando-se a pedradas. Estivera muitas vezes com ferros aos pés e presos por correntes. Quebrara as correntes e os ferros. Tudo isso era efeito dos caprichos dos maus espíritos que formavam, pelo seu grande número, uma legião. Era resultado da subjugação corporal e moral e do constrangimento produzido por essa subjugação. Como médium de efeitos físicos, mas inconsciente, o subjugado praticava por si mesmo, na opinião dos homens, aqueles atos. A verdade, porém, é que os maus espíritos, com força bastante para isso, atuavam de comum acordo sobre ele, para obrigá-lo a praticar tais atos, graças à sua mediunidade, exercendo com seus perispíritos uma ação fluídica sobre a vítima, dominando-lhe a vontade, que governavam arbitrariamente. Quebrava as cadeias e os ferros por muito que o vigiassem. Ninguém mais podia prendê-lo. Nenhum homem conseguia dominá-lo. Como podeis compreender, os maus espíritos que o cercavam se divertiam em impedir que os guardas lhe pusessem peias, ou se deixavam que o fizessem, era com o intuito de quebrarem os ferros e as correntes. Para a obtenção deste resultado, o homem fazia os movimentos, mas os maus espíritos é que lhe emprestavam a força necessária, exercendo sobre ele violenta ação fluídica, resultado da combinação dos fluidos de seus perispíritos com os do subjugado. Era impelido pelo demônio para o deserto. Em algumas traduções, oriundas de uma falsa interpretação da letra e do espírito do texto original, se diz que o homem era arrebatado pelo demônio. Colocando-vos do ponto de vista dessas traduções, tomai a palavra arrebatado em sentido figurado, e tê-la eis significando impelido violentamente contra a vontade. Não usais muitas vezes, referindo-vos à carreira desabalada, de uma pessoa dizer que ela é arrebatada pelo vento? Sem dúvida alguma, o fato era possível. Tendes disso exemplos nos vossos dias, notadamente o do espírito chamado o Duende de Baiona, a transportar a irmã pelos ares. No nosso caso, porém, nada se deu de semelhante. Havia apenas uma corrida desordenada, que enchia de terror os que a presenciavam. Uma transportação pelos ares houvera originado a crença de que se tratava mais de um ato do céu do que de um ato do inferno. Tendo em vista esses fatos conhecidos e notórios, foi que, subjugado corporal e moralmente pelos obsessores, os quais a seu turno eram no momento dominados e dirigidos pelos espíritos superiores, aquele homem tão furioso que ninguém ousava passar por perto dele, saindo dos sepulcros, correu ao encontro do mestre e adorou como médium falante, proclamou em altas vozes diante do povo ser Jesus, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. Exprimindo-se desse modo pelo órgão do subjugado, os maus espíritos provavam a identidade do Senhor. Obedecendo às ordens do alto, os espíritos do Senhor lhe fizeram ver o futuro e os esplendores de Jesus, em quem reconheceram não um homem, mas um espírito mais puro do que os mais puros que o cercavam. Perguntando a Jesus se viera para os atormentar antes do tempo, aludiam à época em que o conhecimento que o homem havia de adquirir das causas e dos efeitos da subjugação o poria em condições de se escudar contra ela. Por instantes, a presciência lhes foi concedida e eles entreviram de relance o estabelecimento do reino do Senhor no vosso planeta e a sua mão potente a espalhar a luz por sobre os homens, como o sol espalha seus raios por sobre a terra, nos belos dias estivais. A consciência que assim tiveram do porvir aqueles espíritos impuros não durou mais que um momento. Logo se apagou. Foi como um raio de luz que brilha em meio das trevas e no mesmo instante se some, deixando que as trevas se tornem de novo espessas. O pedido que dirigiram ao mestre para que os não expulsasse daquele país era motivado pela preferência que certos espíritos conservam por tais ou tais lugares que viveram, quer na última encarnação, quer em outra anterior, que lhes deixou vago sentimento de apego a tais sítios. Usando da faculdade de médium falante do subjugado e servindo-se do seu órgão vocal, os mesmos espíritos pediam a Jesus que não os mandassem para o abismo. Esta locução abismo era alegórica e de natureza a impressionar a multidão. O abismo é a imensidade. Para os espíritos impuros, semelhante locução tinha uma significação precisa, a imensidade onde o espírito criminoso erra isolado, condenado às trevas e às angústias causticantes do remorso. Equivale bem, ficais certos, ao abismo que a vossa imaginação vos representa como sendo uma fornalha ardente a devorar carnes fictícias, sem jamais as consumir. Os maus espíritos chamados demônios suplicavam muito sinceramente que os não condenassem a esse estado de insulamento, que, por assim dizer, mata moralmente o espírito culpado, mas com o fim de o melhorar, levando-o ao arrependimento. O espírito condenado às trevas e às angústias do remorso não sai do pescoço. É no próprio espaço que se faz o insulamento pela vontade do Senhor. O culpado pode ser e é muitas vezes condenado a uma prisão celular de que o homem não logra formar ideia. Por ser condenado a habitar, por bem dizer, no teatro de seus crimes, como igualmente por ser constrangido a permanecer num insulamento completo, sem a possibilidade de praticar um ato da sua vontade, nem movimento algum, sem contato com qualquer outro espírito e cercado de espessas trevas que sobre a sua organização, isto é, sobre o seu espírito e o seu perispírito, produzem o efeito que uma atmosfera pesada e emprestada produziria num homem todo amarrado. Em suma, a expiação é, como sabeis, sempre apropriada e proporcionada aos crimes e faltas cometidas, e obedece sempre às condições necessárias a incutir no culpado o remorso, a lhe despertar a consciência, a desenvolver nele cada vez mais as angústias que o prepararão e levarão ao arrependimento. Mas notai-o bem, nenhum espírito é condenado a servir-se de carrasco para seu irmão, por mais culpado que este seja. Tais as visões do criminoso se produzem pela ação de uma vontade poderosa que o condena a ver o que devia ter diante dos olhos até o instante do arrependimento. É um efeito de combinação de fluidos, resultante do magnetismo espiritual, da qual ficareis inteirados quando houverdes avançado bastante para dar começo ao trabalho que queremos seja feito pelos médiuns sobre os fluidos e sobre as suas propriedades. Ainda que pouco desenvolvido e precisando muito desenvolver-se, o progresso já realizado pelo magnetismo humano, a vontade poderosa do Espírito Superior, no tocante aos efeitos fluídicos. Como sabeis, o magnetizador pode, por ato de sua vontade, pela ação dos fluidos magnéticos, atuar sobre o seu paciente, achando-se este no estado sonambúlico, por maneira a dar-lhe, do que não passa de pura ficção, a impressão que um fato real a fazê-lo acreditar e ver o que queira que ele veja e acredite, mesmo depois do despertar conforme já vo-lo explicamos. Tendes disso exemplos obtidos pelo estudo e pela observação no campo da ciência atual do magnetismo humano. Graças a Deus.